Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje estamos aqui novamente para o quê? Para enaltecer euforia e euforia.
Sim.
Pois temos em mãos a parte 2 dos episódios especiais aí entre temporadas, né? Dessa vez o episódio foi focado na Jules e vamos comentar tudo o que achamos sobre Fuck Anyone Who's Not a C-Block.
Exatamente. Mas antes, os recadinhos de sempre. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, @tênisverdecast, a gente sempre, quando a gente lembra, avisa que tá saindo episódio novo, tem uns conteúdos lá. Mas pra ter certeza mesmo, a gente nunca esquece de avisar nos nossos perfis pessoais, @natfanatic e @senhor_art. E se você quiser participar das gravações do podcast ao vivo, twitch.tv/tênisverde. Só seguir mais, dá o coraçãozinho pra gente e a gente fica muito feliz.
Novo aqui no Tênis Verde e caiu de paraquedas por causa desse episódio incrível. Saiba que nós somos extremamente eufóricos e amamos demais essa série. Então tem muito conteúdo de euforia aqui. Tem podcast da primeira temporada completa. Tem um episódio muito especial do Expresso, que é o nosso programa extra, que é sobre os bastidores da série, sobre a produção. Tem também episódios sobre a parte 1, né, desses especiais, que é o Trouble Don't Last Always. E agora vamos falar também da parte 2. E se você tiver, assim, querendo mais conteúdo ainda de euforia, você pode ouvir também o podcast da HBO, o podcast oficial da série, com esta que vos fala como uma das apresentadoras. Então, você pode ouvir esse episódio, aquele, enfim, se entupir de euforia.
A patroa está online. Nathalie faz parte do podcast oficial de euforia, gente. Pra quem não sabia, acho que a gente não comentou sobre isso ainda.
Claro que falou antes.
Falou antes, mas a gente está reforçando aqui. Vai lá prestigiar ela também no podcast oficial.
Não precisa reforçar, Arthur. Chega,
tem
chega.
Tem que reforçar sim. Pode deixar isso, Murilo.
Não deixa isso, Murilo.
Deixa isso, Murilo.
Não deixa, Murilo.
Coitado do Murilo.
Bom, então como a gente falou no nosso episódio sobre a parte 1, esses episódios especiais, eles surgiram por conta da pandemia, né? E por conta de que a gente não teria nada da série esse ano. A série estreou, teve a sua primeira temporada em 2019. Então em 2020, na verdade, eu falei errado. Em 2020 a gente não teria nada, nenhum conteúdo. Já era pra gente ter a segunda temporada, mas por causa da pandemia não ia ter. Então o Sam, que é o criador da série, pensou em fazer esses dois episódios de ponte, né, entre uma temporada e outra, e acabou que ficou dividido um em 2020 e agora o segundo em 2021. E a parte 2, ela é muito importante, eu acho, especialmente, porque muito da ideia desse episódio também veio como um reflexo da percepção das pessoas, do público, em relação a Jules. Então, o Sam Levinson, como a gente disse no episódio anterior, ele ficou muito chateado de ver que as pessoas meio que colocavam a Jules como uma vilã, né? Por causa do relacionamento meio complicado ali entre a Rue e a Jules, e que ele queria muito mostrar a visão dela e como que é estar do outro lado, né? Como é ser uma pessoa que ama um viciado.
Sim. Eu acho que esse episódio, ele é importante pra fazer isso, justamente por conta disso, porque quer queira, quer não, por mais que a gente tenha diversos personagens na primeira temporada, ainda assim é muito a visão da Rue. E eu acho que a gente fica muito condicionado a acompanhar a perspectiva dela. E pela perspectiva dela na primeira temporada toda, a gente deduz que a Jules é um pouco egoísta em relação a ela.
Uhum.
Entende? E, tipo, eu entendo o sentimento do Sam em relação a isso, e até por conta dessa questão, esse especial parte 2 é tão importante, mas pelo contexto que a gente tinha, faz um pouco de sentido a reação mais exagerada das pessoas, eu penso.
Eu nunca coloquei a Jules como vilã, eu acho que essa é uma visão bastante extrema, mas eu sempre fiquei muito mais do lado da Rue, porque eu acho que realmente faltou da gente entender mais da Jules, que é exatamente o que esse episódio faz, né? Acho que a gente conhece bastante da Jules na primeira temporada. Eu sempre adorei. Assim, do episódio 1, ela já era uma das minhas personagens favoritas. Eu acho ela realmente muito incrível, tudo que ela levanta. Mas tinha muito do por trás da relação dela com a Jules que eu realmente não entendi. Eu ficava confusa sobre se ela realmente gostava da Rue, se o sentimento dela era verdadeiro, se não era só uma amizade e que a Rue tava enxergando de uma outra forma. Então, eu ficava com muito isso na cabeça. essa. E esse episódio especial foi extremamente importante pra gente entender que, de fato, ela ama a Rue. E ela gosta da Rue. Mas a gente tinha um monte de outras coisas por trás que a gente não fazia a menor ideia e que dificultava, né, ela se entregar, digamos assim.
Sim, é algo que eu acho que já comentei em algum outro episódio, que todo mundo é o protagonista da sua história. E, por conta disso, alguém acaba meio que, colocando entre aspas, sendo o vilão dessa história. A gente acompanhando muito a série pela perspectiva da Rue, a Jules parece meio egoísta. A gente tendo a perspectiva da Jules, as coisas começam a ficar mais niveladas entre as duas.
Sim, sim. Acho que a gente encontra um equilíbrio, porque eu sempre, na verdade, enxerguei dessa forma. Tipo, a Jules tem os próprios problemas dela e as próprias batalhas que ela tá travando, mas o que eu imaginava ainda não chega perto do que de fato ela tava passando, né? O que a gente realmente conhece nesse episódio. E um detalhe que é muito especial e muito importante desse, do Fuck Anyone Who's Not a C-Blob, é que a Hunter Schafer, que interpreta a Jules, ela tem uma participação muito ativa na criação desse episódio, né? Então, a Hunter e o Sam, eles estavam já conversando muito e interagindo muito, porque aparentemente eles estão criando um filme juntos, né? Eles jogaram essa bomba aí numa entrevista, e aí ninguém sabe que filme é esse, quando que vem, mas enfim, aparentemente eles estão escrevendo algo juntos. E aí, obviamente, eles também conversavam muito sobre a Jules, né? E acabou que ela se envolveu no roteiro desse episódio. Inclusive, ela deu uma entrevista pro Jimmy Fallon essa semana pra promover o episódio e tal. E ela comentou que, por conta da pandemia, da quarentena e tudo mais, ela tava passando por um período muito difícil, assim, né? A quarentena, de uma forma geral, e a pandemia, ela afetou as pessoas de maneiras muito diversas, né? E pra ela tava sendo muito difícil. E ela tava viajando, que ela comprou um caminhão. Truck caminhão. É caminhão, né?
É. Motorhome?
Ela tava muito feliz com isso. Não motorhome, mas um truck. Ela usou a palavra truck. E ela tava, tipo, meio que rodando a vida e tal, mas ela tava muito mal e ela ia se... Ela ia pra um hospital psiquiátrico, que ela não tava bem. E aí ela tava procurando no Google pra ver um bacana e ela tava lendo umas reviews de hospitais e ela não encontrava nenhum.
Meu Deus.
Aí o Sam ligou pra ela, ela falou, ah, então, eu tô aqui procurando e tal, mas eu não encontro nenhum bom. E ele, tipo, Hunter, é claro que ninguém vai fazer uma boa avaliação, ninguém quer ir.
5 estrelas.
É, e aí no final das contas ela não foi, mas ela escreveu o episódio. Eu achei muito curiosa essa história.
Eu não duvido nada isso tá envolvido de alguma forma com esse filme que eles vão fazer. É muito história, tipo, ah, passei por isso na vida, resolvi transformar em filme.
Pode ser. E aí é muito legal isso, porque a Hunter, ela é uma garota muito criativa, né? Então ela é modelo, ela desenha, ela, enfim, ela se expressa muito artisticamente. E é muito legal de ver que o Sam, ele abre espaço pra todos os colaboradores de Euforia, né? Sim. Eu acho que eu cheguei a falar isso no episódio sobre a parte 1, de que pra mim a série é meio que um megazord, assim, de muitas mentes criativas e incríveis trabalhando juntas. E isso é muito mérito também do Sam ser muito genial e, tipo, ter ideias muito legais, mas também dele permitir que as pessoas participem. Uhum. Que não é, é a minha ideia, a minha série, meu show, é tudo do meu jeito. Tipo, ele é muito colaborativo nesse sentido. Eu acho isso muito legal dele ter dado esse espaço pra Hunter. E ela não só escreveu o episódio junto com ele, mas ela também participou de algumas coisas da produção, assim, da pré-produção, storyboard e etc. E ela é co-produtora executiva, então... Ai, que orgulhinho dessa menina.
O lance é colar no Sam que você vai ter espaço se você quiser, né? Eu acho isso muito, muito importante. E eu acho que a gente comentou, sim, isso na parte 1 do especial, sobre o quão o Sam, ele não tem esse ego gigantesco, né? Que a maioria dos cineastas, de criadores mesmo de séries, de produtos midiáticos, acaba tendo. Porque é a minha visão, é o meu ponto de vista. Ele traz o ponto de vista dele, mas ele permite ter outros pontos de vista. Então por isso que, sim, a gente vê ele conversando com a Zendaya fala, vamos fazer um filme aí? Bora! Vão e fazem Malcolm e Marie. Vai fazer o especial da Jules? Chama a Hunter Schafer pra escrever junto. Isso eu acho que é muito importante, porque ele tá dando a visão dessa série que ele tá criando, mas ele tá trazendo também a perspectiva da atriz que está fazendo a personagem.
Sim, e quando a gente assiste esse episódio, a gente vê o quanto da Hunter tem nele. Porque se na parte 1 a gente teve muito da vida e da experiência do próprio Sam, que, pra quem não sabe, tem a Rue é basicamente inspirada na própria jornada dele, né, na vida dele, com um vício. Se na parte 1 a gente viu muito disso dele e das duas, dos dois estágios da vida dele, né? Ele jovem, quando tava muito perdido, e ele mais velho hoje no Ali. Essa parte 2 é muito da vivência da própria Hunter, que é uma mulher trans desde muito jovem. Ela é muito jovem hoje, mas ela já se encontrou na transexualidade há muito tempo, que eu acho muito legal também, porque é uma conversa que é mais ativa hoje em dia, então é muito bacana de ver gente jovem que já se encontra tão cedo, né, que não precisa, sei lá, passar a vida inteira se sentindo deslocado no próprio corpo, né. E eu acho que essa parte 2 é muito dela também, porque ela tem textos e tem coisas que claramente é da vivência dela. E que muito provavelmente, apesar do Sam ser extremamente empático e ter criado a Jules, ele não tem essa vivência.
Sim, ele só vai até certo ponto.
É, então acho que com certeza ela agregou muito. Inclusive, eu vi, se eu não me engano, no Twitter da HBO Brasil, que parte do episódio também foi inspirado num poema que a Hunter escreveu quando ela tinha 16 anos. Então, de fato, é assim, ela colocou realmente o coração dela, a alma dela nesse episódio, e eu fico muito feliz porque o resultado é realmente muito bacana, tanto no texto quanto no episódio de uma forma geral, né, na direção e tudo mais. Bom, e falando nesse sentido, né, mais técnico do episódio como um todo, esse episódio, ele é bem diferente da parte 1, né, do Trouble Don't Last Always, e foi até uma certa surpresa pra mim, porque como a gente sabe que foi tudo feito com uma equipe muito reduzida, por conta da pandemia e tudo mais, eu esperava que a parte 2 seria mais similar, né, à parte 1, ser uma coisa mais sóbria, mais parada. E esse episódio já ele é muito mais dinâmico, né? Ele é muito mais parecido com um episódio normal da primeira temporada da série.
Sim, eu acho que uma forma fácil de descrever esse episódio é a parte 1 do especial, mas com euforia. Tem a pegada visual, a identidade visual da série. Ainda assim, não é totalmente extrapolada quanto costuma ser. São em momentos pontuais, mas ainda assim, isso já traz toda uma outra carga pro episódio, né? Um outro dinamismo. Parece que as coisas estão acontecendo muito mais rápido, eu sinto. E talvez também como uma forma de mostrar mais mesmo da própria perspectiva da Jules, né? De ser essa coisa mais artística.
Uhum. Eu acho que reflete bastante da personalidade dela. E também é uma oportunidade da gente entrar mais na cabeça dela. Porque, como você falou, a primeira temporada, ela é muito da visão da Rue e como que é a mente dela, né? A cabeça dela. E mesmo que na temporada a gente tenha os episódios meio que focado em cada um dos personagens, ainda é a narração da Rue, no fundo, enfim, ainda é meio que uma perspectiva dela. E dessa vez a gente realmente vai fundo na mente da Jules, na perspectiva da Jules, e é muito bonito, inclusive, a forma como abre o episódio, né, que tem, a gente basicamente vê reflexos da temporada, da primeira temporada inteira dentro dos olhos da Jules. Então é basicamente eles dizendo, tipo, agora é a vez da Jules mostrar a visão dela desses acontecimentos. Eu achei muito linda essa cena.
Sim, e ela é bem longa, né?
É, basicamente, eu acho que a música toca a música inteira ali da Lorde e enquanto vai passando, a gente vê, tipo, basicamente a temporada inteira. E até num vídeo que eles publicaram no YouTube da série, mostrando os bastidores e tal, dá pra ver como que eles fizeram. E eles literalmente botaram um tripé, assim, no queixo da Hunter, projetaram as cenas, assim, e ficaram filmando o olho dela. Eu achei muito trampo.
Sim. É por isso que é euforia, né?
É. Nada é fácil.
Você vê as coisas, você fica, nossa, que lindo. Aí logo em seguida você pensa, se você gosta muito disso, deve ter dado um trabalho infernal fazer isso.
Sim. Mas eu achei lindo. Eu achei muito, muito, muito artístico e, enfim, eu gostei pra caramba dessa cena.
Sim. E eu acho muito lindo também, e até um pouco triste, eu diria, porque você vê que o episódio abre com ela no consultório lá com a psicóloga, né? E aí ela tá conversando com a psicóloga, e a psicóloga fala, ah, mas por que que você fugiu? E isso é meio como se fosse uma forma de mostrar o que ela tá pensando por tudo que ela passou, até levar ao ponto dela fugir. Uma coisa que eu sinto que esse episódio faz muito é trazer visualmente o que a Hunter barra Jules tá pensando.
É, que é basicamente o que a série faz, né, de uma forma geral. Que é uma das coisas que eu mais amo em Euforia, é como a série trabalha todos os aspectos do audiovisual pra contar uma história. É que a gente não teve isso na parte 1 foi mais texto mesmo, mas eu acho que é justamente isso. Tipo, a gente já teve muita loucura na primeira temporada, na perspectiva da Rue, e dessa vez foi a oportunidade da gente ver a Rue numa situação mais sóbria, mais crua, mais série, de uma forma geral, ela tem essa pegada, né, de ser muito artística e de se expressar de todas as formas possíveis para contar essa história, né? Bom, mas como você falou, a gente vai ver as consequências da fuga da Bonita.
Da, né? Bonita.
Que a gente ficou, e aí, minha filha, pra onde você foi, né? Eu tava muito curiosa, porque na parte 1 ela manda aquela mensagem de texto, né, pra Ru, e eu tava, ai meu Deus, mas o que aconteceu e tal? E aí a gente vê que, na verdade, o que aconteceu é que ela fugiu, que o pai dela não ficou nem um pouco feliz, e, né, levou ela pra terapia, o que eu achei extremamente válido.
Sim.
E que bom que isso aconteceu.
Sim, eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso na primeira temporada, no podcast, mas de fato, esses personagens, todo mundo, não só os personagens, mas o mundo precisa de terapia, é algo que é importante pra todo mundo. E muitas,
sim,
coisas que a gente viu, eu ficava, gente, mas vocês não têm um adulto pra conversar? Vocês não têm uma pessoa, sei lá, mais responsável, alguma coisa assim? E eu sinto que tanto a parte 1, envolvendo o Ali, quanto a parte 2, com o pai e com a psicóloga, serve pra mostrar, olha, tem pessoas aqui sim que elas podem conversar, que vão trazer uma maturidade pra ajudá-las a amadurecer, né?
Sim, e não só isso, como também servir de exemplo pra os jovens que estão assistindo pensar, ah, talvez eu precise procurar ajuda. E eu acho isso muito legal e muito importante da série fazer, de mostrar que tá tudo bem, que não tem que ter medo, que você tem que, de fato, ter esse diálogo, buscar ajuda, etc. E não só ficar na sua bolha de, ah, eu sou adolescente, eu estou passando pelas minhas coisas. Nenhum adulto vai me entender, porque eu acho que isso passa muito pela cabeça, né, do adolescente. Então, eu gostei muito que ela foi fazer terapia, gostei demais. E assim como a parte 1 meio que foi uma sessão de terapia fora do convencional, agora a gente tem uma sessão de terapia convencional.
Sim. E também isso eu acho que reflete muito, talvez, a necessidade de cada uma. Eu não sei como a Jules reagiria, sei lá, se ela tivesse uma conversa com alguém tipo o Ali, dado o contexto dela. E eu acho que também é importante pra série mostrar que, ó, você pode conversar com alguém que não seja um terapeuta, mas também existe a possibilidade de você conversar com alguém,
sim,
que seja formado e tenha a parte técnica, teórica, médica pra te ajudar nesse processo também.
É um profissional, de fato, né? Só que o que a gente entende, né? O que a gente entende, não. O que a própria Jules fala é que é a primeira sessão dela. Então, dá pra perceber que ela tá ainda um pouco receosa de simplesmente despejar tudo, porque ela tem bastante coisa, né? Na vida dela, bastante coisa pra falar, bastante coisa que ela passou. E ela ainda tá meio, né, segurando algumas coisas. Então, a gente vê, por exemplo, momentos que ela tem flashes do que a gente já viu na primeira temporada, né? Sobre quando ela ficou internada e tal, quando ela era bem neném. E ela não quer muito entrar nessas questões, ela não quer falar da mãe dela. Então ela acaba abrindo a conversa com a psicóloga, falando sobre o fato de que ela quer parar, que ela tá pensando em parar os hormônios. E aí, a gente entra num tópico desse episódio que eu achei extremamente interessante e importante, e que foi a coisa que eu mais me identifiquei, que é a parada dela com a feminilidade.
Uhum.
E a gente vê isso muito na primeira temporada, né? A transformação da Jules ao longo dos episódios, como ela vai descobrindo que talvez a percepção que ela tem do que é ser mulher e do que é ser feminina é uma coisa muito idealizada.
Externa, né?
É, e que é muito tentando agradar os outros e não necessariamente ela mesma, né? E ela fala sobre isso abertamente nesse episódio. E eu achei, assim, muito, muito, muito incrível todos os debates. Porque eu acho que é uma coisa que é muito identificável pra todo mundo. É óbvio que ela traz a perspectiva dela como mulher trans, mas no final das contas, essa questão do feminino e masculino e quão homem você é, quão mulher você é uma coisa que afeta todos nós no final das contas, porque existe essa pressão na sociedade de uma forma geral. É claro que pra ela, sendo trans, é uma pressão muito maior, mas eu me identifiquei com diversas coisas que ela falou, sabe?
Uhum, sim. É que ela comenta, né, sobre essa questão dela conquistar a feminilidade ou ser conquistada, que vai muito com isso que você tá falando, e com a questão da própria sociedade, né, que isso é uma coisa que talvez fica tão enraizada na cabeça das pessoas que é muito difícil rolar uma desconstrução em torno disso, às vezes, de você perceber que você tenta se adequar a um status que já existe numa sociedade, que ela oprime qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, que fuja do padrão estabelecido. Eu sinto que cada vez mais, com novas gerações surgindo, esse embate, levar essa barreira do que tem que ser, é expandida cada vez mais e mais discutida.
Sim, e com as discussões também permite que as pessoas se tornem mais livres.
Sim.
Né? Porque se a gente não tem essas conversas, se a gente não divide o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente perde a oportunidade de ver que o outro tá pensando e sentindo a mesma coisa e passando pelas mesmas situações. E às vezes são sentimentos que não são legais, então talvez a gente devesse repensar isso como sociedade. Então eu sinto que tudo isso mudou muito, né? Os diálogos mais abertos sobre sexualidade, sobre machismo, sobre feminismo e tudo mais, tudo isso vai colaborando, né?
Sim.
E eu achei muito interessante um momento que ela fala que o que os homens querem, que ela percebeu, né? Que o que os homens querem é muito chato, é muito sem graça. E a Jules é justamente essa pessoa que ela é tão criativa e tão, sabe, ávida em viver, em conhecer. E a gente vê isso na primeira temporada, que ela se expressa bastante, né? Na forma como ela se veste, nas maquiagens e tal. Só que ainda assim, por mais que ela seja mega estilosa e diferentona, ela ainda tá tentando se encaixar no que ela acha que um homem vai achar mais bonito e mais atraente.
Uhum.
E aí ela começa a perceber que, na verdade, ela mesma, talvez ela não ache isso tão legal.
Sim.
Né? Ela não acha isso tão interessante, assim. E eu gosto muito disso porque é algo que eu me identifico muito, sabe? Tipo, desde que eu era bem nova, eu lembro de sempre batalhar com essas questões sobre a feminilidade, né? De muitas vezes eu gostar de alguma coisa, ou eu gostar de alguma roupa, de algum estilo que me fazia ficar desconfortável e com medo do que as pessoas iam achar de mim e se eu tava sendo menina o suficiente, né? Eu sempre me vi de uma forma muito, porque eu sou muito grosseira, porque eu sou, sabe, que eu não sou feminina. E quando ela falou, ai cacete, toda vez eu tenho que chorar essa porra desse podcast do inferno. Quando ela falou sobre o lance de que pra ela, né, o feminino era sempre magro e delicado e pequeno, uhum, e tal. É exatamente isso, sabe? E ela, como uma mulher trans, ela sente essa pressão muito maior, mas eu me vi muito naquela afirmação, que eu também tive sempre essa questão de que eu tinha que mudar quem eu era pra que eu fosse mulher o suficiente, pra que eu fosse feminina o suficiente, pra que, uhum, eu fosse aceita aos olhos das pessoas e principalmente dos homens, né? Então, nossa, isso me marcou muito.
A sociedade, ela é uma sociedade, a gente vive numa sociedade patriarcal e muito machista, né? E até o que a Jules fala no episódio, e talvez é uma coisa que dá pra interpretar, que a mulher, por muito tempo, pra se sentir validada, ela tem que entrar no que um padrão masculino exige dela, e não necessariamente o que ela sente dentro de si. E eu sinto que a Jules, pelo menos no começo da primeira temporada, ela tentava muito se encaixar no que ela achava que um homem gostaria que ela fosse quanto mulher, pra no processo ela se sentir validada. Só que ao longo da primeira temporada, a gente vê ela desconstruindo isso, principalmente quando ela passa a se relacionar com a Rue.
Sim, e não só no que um homem quer, mas também se colocar num lugar meio que de submissão.
Sim.
Né? A forma como ela se relacionava com os homens era sempre isso, né? Eram sempre homens que tratavam ela de uma forma meio violenta. Meio não, né? Às vezes, realmente...
Totalmente.
Violenta, de fato. E ela sempre, né, nesse lugar meio que submisso. E foi um outro detalhe dessa parte 2 que eu gostei muito, quando ela faz a comparação com o oceano. Eu achei essa comparação muito linda. Que é justamente isso. Você não precisa ser pequena, fraca, delicada, etc, pra ser feminina. Você também pode ser feminina e ser forte e, sabe, assim como o oceano.
Isso, eu
achei,
é vasto,
isso muito foda.
Né?
Uhum.
E você tava falando da Jules ser muito livre. Eu acho que, e você falou sobre submissão, eu acho que uma palavra que é muito boa pra definir a Jules é que ela é indomável.
Uhum.
E é exatamente esse o processo que a gente vê. Ela é tão indomável que ela tenta se domar de acordo com o que a sociedade quer que ela seja, mas ela ainda é maior do que tudo isso.
Sim. Ah, eu amo demais a Jules. Eu acho a Jules muito foda. E eu fiquei muito feliz de conhecer mais dela. E de até me relacionar mais com ela, sabe? Tipo, acho que a Jules era uma personagem que eu admirava muito, mas agora, tipo, eu realmente consigo me enxergar também nela, tanto que esse episódio foi um episódio, assim, que eu chorei do começo ao fim, porque tudo que ela falava, eu ficava tipo, mano, é isso, Jules, caralho, mano. Foi muito emocionante, assim, pra mim. É claro que a parte 1 também foi mega emocionante, mas por motivos muito diferentes, né? Esse foi algo que bateu muito, uma identificação muito forte com o que ela tava falando. Mas é um pouco triste também de ver o quanto... Tem até uma coisa que se fala muito, né? Sobre performar a feminilidade, né? De você... Basicamente de você... O que você mostra pro mundo, né? E a gente vê o quanto isso era presente na vida dela, né? Basicamente ela tava criando ali um personagem, uma performance mesmo, do que seria essa Jules feminina. Mas fico feliz de que ela percebeu isso e quem sabe a gente vai ver realmente uma nova Jules completamente diferente, mais livre numa segunda temporada. Porque nesse episódio a gente já vê ela muito diferente, né? A postura dela, o fato dela estar sem maquiagem, as roupas que ela tá vestindo. Ela já parece que não tá ligando muito. Então eu fico feliz e fico empolgada pra ver o que mais vai vir por aí em relação a isso.
E um outro ponto que esse episódio ele aborda, que eu acho talvez um dos mais interessantes pra entender mais sobre o que a Jules estava passando na primeira temporada, envolve muito a mãe dela, porque inclusive o Horacir falou no chat, não lembro se na primeira temporada fala da mãe dela. No começo do quarto episódio a gente vê a mãe levando a Jules até aquela clínica psiquiátrica, né? Que como se fosse pra dar um passeio, pra conhecer o local. Só que aí a mãe interna ela à força e vai embora. Que fica aquilo de caramba, gente. Fica aquele sentimento de a mãe fez isso porque via que a filha tinha um problema, aparentemente não quis lidar com a filha e deixou a filha ali. E depois, mais pra frente no episódio, quando a Jules sai dali que o pai tira ela, ela fala, ah, depois de um certo tempo minha mãe se foi. Isso dá a entender na primeira temporada que a mãe tinha morrido. Eu não sei o que você acha.
Eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar na mãe dela.
Uhum.
Honestamente, assim, não não prestei atenção. Mas faz sentido. Com essa fala, parece muito que ela não estava mais entre nós.
Sim. Só que aí, nesse especial, a gente descobre que a mãe... Não é que a mãe morreu. A mãe está viva e a mãe tem um vício em bebida. E a gente acompanha muito nos flashbacks da Jules receosa em lidar com a mãe. De aceitar a mãe de volta à vida dela. De perdoar a mãe. Muito por conta também do que a mãe fez ela passar, eu sinto.
Sim, acho que existe um rancor bem forte, compreensível, né? Tipo, é uma situação bastante delicada. Mas eu achei muito bacana a montagem do episódio, porque, tipo, a gente tava vendo ela na terapia e tal, aí dá a impressão de, tipo, ah, vai ser assim, então, o episódio, né? E aí, tem a virada, assim, que começa a tocar música, começa as cenas, e eu, tipo, e aí, pronto, né? Chorei que nem uma besta, e a montagem dessa cena, né, de transição, que mostra a Jules no carro levando a Rue desmaiada, né? Daquele momento que ela foi buscar a Rue lá na casa do Fez, na primeira temporada. Aí depois a Rue no carro com a mãe também desmaiada. Então, tipo, você... Naquele momento eu já fiquei, tipo, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque você já começa a refletir e colocar em uma nova perspectiva um monte de coisa, né? Da primeira temporada. E é legal que a gente vai vendo vários momentos, só que de um lugar que a gente não sabia, né? O que que tava realmente acontecendo com a Jules naquele Sim. dia, naquele momento, né? Inclusive, a cena tá tocando Loba Olvidar, que é o feat, que eu não sabia que era muito aguardado, mas era muito aguardado, da Billie Eilish com a Rosalía. E, meu Deus, que música linda! Eu não consigo parar de ouvir essa música! Meu Deus!
E esse relacionamento da Jules com a mãe e da Jules com a Rue acaba criando muitos paralelos e espelhos, né? Que
Sim.
a Jules evita ter com a mãe, ela acaba tendo com a Rue, e aí esse episódio eu acho que ele é muito forte no desenvolvimento da Jules, no sentido de que é muito pesado pra ela lidar com tudo isso e a gente não tem a menor noção acompanhando a primeira temporada.
E ela tá, tipo, ela tá segurando isso sozinha, porque eu acho que a primeira pessoa que ela pensaria em conversar sobre isso, seria a Rue.
Sim.
É a primeira amiga que ela faz em muito tempo, ela tá chegando numa cidade nova. Só que aí, como que ela vai conversar com a Rue, que é uma pessoa que tá lidando com vício, sobre o fato de que a mãe dela também é uma viciada, sabe? Tipo, causa esse medo, e aí, né, automaticamente ela não procurar ajuda, não conversar com o pai dela, não procurar uma terapia e tudo mais. A gente sente que a coisa vai ficando, tipo, é uma bomba relógio, assim, né? Porque ela só vai, né, segurando. E aí as coisas vão acontecendo e uma hora ela ia explodir mesmo.
Sim, eu acho que até por conta disso tudo que a gente entende mais o fato dela querer fugir no final. Que eu lembro que quando a gente gravou a primeira temporada, eu falei, mas eu senti que a Jules foi um pouco egoísta de não pensar no lado da Rue. Só que agora, eu super entendo o porquê dela querer fugir dessa cidade, desse local, dessas pessoas, porque ela tava passando por muita coisa que a gente não tinha a menor noção. E foi o que você falou, não tem como ela conversar com a melhor amiga dela e a pessoa que ela ama, porque essa pessoa tá passando pelas mesmas coisas que uma pessoa que ela amava também passou. Só que a mãe decepcionou ela num ponto, e talvez foi a primeira grande decepção que ela teve na vida, que ela fica com medo de talvez ela se abrir com a Rue. Em algum ponto, a Rue decepciona ela também, nesse sentido.
Sim, sim.
Quando ela estiver mais exposta emocionalmente.
É, com certeza.
Porque isso eu acho que reflete até um pouco da própria sessão de terapia dela. Porque a gente vê que toda hora que a doutora vai falar alguma coisa que pega muito no fundo da Jules, ela não quer falar sobre aquilo. Mas quando ela vai falar de outras coisas, ela acaba caindo nesses pontos que ela queria falar, mas ela não falou, mas acabou saindo de qualquer forma.
Sim. Não, e muito me surpreendeu o momento em que, quando a psicóloga fala sobre o fato de que a Jules descreve a forma como a Rue olha pra ela, né? Que ela consegue enxergar a Jules por baixo de todas aquelas camadas que ela criou pra, enfim, se apresentar como uma mulher muito feminina pra sociedade. E aí, e ela literalmente fala, tipo, ah, parece o olhar de uma mãe e tal.
Sim.
E aí a psicóloga fala, então, né, tem um negócio aí, né? Sua mãe, Rue, o jeito que ela te olha, as duas com os mesmos problemas. E ela, tipo, hã? Tipo, como se ela não tivesse... Jules, a... Minha
isso
filha.
É inconsciente, isso é inconsciente das pessoas.
Meu
no vídeo
Deus.
Que saiu no canal da HBO, dessa parte especial, o Sam Levinson fala, ah, não, porque a nossa intenção não é que sejam parecidas, não sei o quê. Mas, gente, você criou
não
todo um desenvolvimento que isso acontece. Isso é real, tipo, às vezes a gente procura num outro parceiro alguma coisa que falta na gente, da nossa própria vida, de alguma relação familiar passada e tal. Isso acaba sendo projetado, mesmo que de forma inconsciente.
O famoso daddy issues, né?
É.
Só que no caso da Jules é mommy issues. E até, de uma certa forma, poderia até parecer algo tipo, meio que ela tentando consertar ou tentando criar uma relação melhor com a Rue. Porque ela não teve isso com a mãe e elas estão meio que no mesmo lugar, enfim. Pode, enfim, é bem complexa essa questão. Eu acho que foi a coisa que mais me surpreendeu desse episódio, de tipo, meu Deus, menina, você foi gostar justo da pessoa que tá no mesmo, sabe? Tipo, é uma relação muito parecida. Muito parecida. E tão parecida que a gente percebe que era uma coisa que já dava pra se imaginar, né? Da pressão e da responsabilidade que a Jules sente em relação à sobriedade da Rue. E aí, no momento em que a gente vê o lance ali no Halloween, que, né, um pouco antes do Halloween, a mãe vai procurar ela não quer conversar com a mãe escuta que ela não quer, e ela vai embora, e aí depois ela ouve uma conversa do pai dela no telefone, né, falando que ela sumiu, e que tinha, né, garrafas de bebida na casa dela e tal. Claramente ela sente essa mesma responsabilidade, essa mesma culpa em relação à sobriedade da mãe dela. E aí é um puta fardo nas costas dela. E é um garoto tipo 17 anos, gente. É muito difícil isso.
Uhum. E até ela fala, né, que ela fala sobre isso, que ela sente que a sobriedade da Rue tá relacionada com a disponibilidade dela, que é muito verdade. E ela, e tipo, essa eu acho que é a primeira vez que a gente percebe o quão incomodada ela fica com isso, porque ela fala, eu fico puta da vida com a Rue por conta disso. Por mais que não seja necessariamente culpa da Rue também, porque acaba envolvendo uma questão muito psicológica, né, que
sim,
ela,
sim.
Que eu acho que isso acaba conversando muito também com a parte 1 da Rue conversando com a Ali, mas isso pesa de qualquer forma pra Jules. Uhum. Não só por conta da mãe, mas também por conta dela mesma, né? Da relação das duas.
Sim, é engraçado que a gente acaba vendo nas duas partes as duas personagens tendo esse momento de, ah, mas eu também fico brava com ela. Porque é isso, é, cada uma tá dentro da sua própria situação e tem lados positivos e negativos, né, na relação entre as duas. Então é óbvio que tem um momento em que a Rue fica brava porque a Jules não dá atenção suficiente. Aí a Jules fica brava porque ela tem que dar toda a atenção do mundo, sabe? É difícil. Elas Sim. precisam ter uma conversa e elas precisam encontrar um equilíbrio.
E eu acho que a gente conversou sobre isso no episódio da parte 1. Pra Rue ficar com a Jules, antes de mais nada, ela tem que estar bem consigo mesma. E eu acho que essa parte 2 mostra que a Jules também precisa disso. As duas precisam estar bem e serem inteiras sozinhas antes delas se juntarem. Porque tem o lance da Rue com a sua sobriedade estar envolvida com a Jules, mas ao mesmo tempo tem o lance da Jules com a sua feminilidade e sobre quem ela é estar envolvida com a Rue também.
E aí eu acho que dá até pra gente entrar num outro tópico muito importante desse episódio, que é relacionamentos, né? A gente vê bastante a Jules falando sobre como é pra ela se apaixonar, basicamente, né? E sobre as relações dela. E é muito interessante de ver como ela enxerga relacionamentos, né? Esse lance de que ela se apaixona muito fácil e tal, porque metade da relação tá na imaginação dela, tá no poder dela, né? Eu achei isso muito interessante, porque eu acho que é muito verdade em todos os relacionamentos de uma forma geral. Mas aí quando a gente observa o relacionamento dela com o Tyler, que depois ela vai descobrir que na verdade é o Nate, é 100% imaginação, é 100%
virtual,
ela criando,
né,
um cara na cabeça dela, porque ela não sabe nem qual que é a cara dele, né? Ele não mostra o rosto dele, e inclusive durante o episódio todo, quando tem cenas dela com um homem que a gente entende que é o Tyler, a gente nunca vê o rosto dele por completo. Porque é exatamente que era assim pra ela. Ela tinha essa idealização desse cara que era muito fofo e incrível e tudo mais, mas que ela não sabia quem ele era de verdade. E eu achei isso muito bacana.
E eu acho essa questão toda muito interessante também, sobre se apaixonar fácil, porque isso é muito envolto também da internet, né? Do virtual. Eu acho que muito da imaginação também fica por conta desse virtual. Que às vezes você sabe quem é a pessoa, você tem as fotos da pessoa, às vezes você não tem. E você projeta quem é aquela pessoa por esse recorte que você acompanha dentro da internet, dessas conversas, que é um lugar muito controlado. A pessoa consegue ser alguém muito específico naquele momento.
É editado, né?
É, exatamente. E isso é fácil de você imaginar, de você projetar, de você se apaixonar por algo idealizado que não é verdade. E toda essa sequência que envolve ela com o Tyler barra Nate, os dois se pegando, não sei o que, que é uma sequência muito bonita, a forma como é filmada.
Nossa,
os vultos e tal, eu acho muito bonito. E depois você vê que enquanto tá no reino da imaginação, é algo bonito. Quando a figura do homem tem a cara do Nate, vira algo agressivo.
É, vira um filme de terror.
É, que ele fala, não olha pra mim, tipo, tira o seu olho de mim. E eu acho que é até mais profundo e pior ainda, porque nessa sequência que ela tá tendo esse momento de prazer dela, você vê que ela tá lembrando da Rue o tempo todo. Aparece a Rue passando, indo pro banheiro. Então você vê que até nesse momento que deveria ser algo bom pra ela, ainda tem algo negativo vindo junto desse sentimento de culpa que ela sente em relação a Rue.
É, que eu acho que é justamente isso, tipo, ela começou a conhecer esse cara, que ela tava ficando interessada, só que aí ela sente essa culpa, porque ela tá vendo que a Rue tá indo pro banheiro, né, nesse quartinho da imaginação delas aí, pra se drogar, que é justamente isso que ela fala, né, dessa responsabilidade, de tá nas mãos dela, a sobriedade da Rue, né, então qualquer passo que ela dá pra qualquer lugar, pode ser positivo ou negativo pra Rue. E aí também eu sinto que não existe espaço pra Jules se conhecer, experimentar e fazer tudo que ela quer fazer, porque eu acho que ela tá muito nesse momento, né, de se entender também. Só que se ela tem essa puta responsabilidade em relação a Rue, como que ela faz isso, né? Ela fica presa naquilo. Então é uma cena muito linda, é de arrepiar, assim, tipo, muito bem dirigida, muito bem montada. É, e o momento em que a Jules vai pro banheiro e ela olha no espelho e tem a foto ali dela com a Rue. E ela fala, Tyler, por que que não tem uma foto de nós dois? E é a apaga a luz no quarto e depois ela vai pro quarto escuro. Gente, aquilo me arrepiou de um jeito que ela basicamente, ela se entregando pro desconhecido, né? Eu achei muito linda essa cena, muito linda mesmo, de verdade.
E no final ela tá sozinha, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Não importa o Tyler, não importa o Nate, não importa a Rue, no final é ela sozinha mesmo. Ela tem que ir pra esse desconhecido em tentar entender quem ela é e pra onde ela quer ir, né?
Uhum. Bom, e aí pra encerrar o episódio, a gente tem um reencontro ali de Rue e Jules. E a gente tem ali, né, um ponto de conexão mais forte entre as duas partes, né, entre os dois episódios. A Rue chega na casa da Jules, ela diz que tá indo encontrar o Ali e passa lá antes. E aí rola... Tadinha, eu fiquei com uma dó dessa cena. Porque claramente elas tá tipo, uma pior que a outra, tá as duas sofrendo, as duas chorando, e a Jules, ela tenta se desculpar. A minha impressão, não sei como é que foi pra você, mas a minha impressão é que a Rue, ela tava extremamente machucada.
Sim.
Extremamente dolorida e sensível, e ela não queria lidar com aquilo naquela hora. Eu acho que pela Jules, ela teria essa conversa, porque tipo, ela passou pela sessão de terapia, né, a gente entende que a terapia foi mais cedo, aquilo é à noite, então talvez ela esteja já vendo as coisas de uma outra perspectiva e esteja mais pronta pra conversar. E a Rue não. Só que aí ela vai depois encontrar o Ali e vai ter aquela conversa toda que a gente já sabe.
Sim.
Então sabe-se lá Deus o que vai acontecer depois disso. Mas claramente as duas estão muito, assim, tendo muita dificuldade ainda, né? Tipo, já passou um tempo, que era uma outra coisa que a gente não sabia, né? Passou um tempo entre o final da primeira temporada e esses dois episódios. E elas ainda não estão conseguindo, né, se conectar, né, se entender e conversar.
É que eu sinto que o final da primeira temporada foi um ponto muito divisor pras duas.
Rolou um rompimento mesmo ali, né? Acho que o laço delas deu uma quebrada.
Sim, eu sinto que durante esse tempo todo, a Jules ainda tentava, de alguma forma, tentar conversar com a Rue, mas até esse momento do final desse parte 2, você vê que a Rue ainda tá muito doída, ela tá muito machucada pelo que aconteceu, pelo fato da Jules ter ido, ter deixado ela pra trás, a recaída que ela teve, tudo no final. Mas talvez, aí vem a questão da parte 1 dela conversar com o Ali, que isso pode trazer uma outra perspectiva pra personagem e pro relacionamento das duas pra uma segunda temporada.
Aham. Uhum. Eu gostei muito, no final das contas, de que esses dois episódios... Eu tava assim, de coração aberto, falar, qualquer coisa que vier tá ótimo, a gente só tá feliz de ver as personagens de novo. Mas eu tô muito feliz que eles serviram muito, muito mesmo, pra complementar a primeira temporada.
Sim.
E pra estabelecer um lugar, assim, pra segunda temporada, pra, assim... Acho que abriu espaço pra evoluir muitas outras coisas. Porque eu acho que tirou da frente vários pontos, né? Várias dúvidas, né? Ai, quanto tempo passou? O que aconteceu com a Jules? O que aconteceu com a Rue? Ai, a Jules foi embora, mas ela vai voltar. Então, assim, Jules voltou. Já passou um certo tempo. Rue tá bem, né, sobreviveu à recaída e tal. Colou esse aprofundamento nas personagens. E aí agora, pra segunda temporada, cara, tipo, tem muito espaço pra desenvolver outros lugares muito mais interessantes, né? Eu acho que a gente economizou um tempo aí da segunda temporada nesses dois episódios.
Sim, é quase como se o que a gente fosse ver sendo desenvolvido durante uma segunda temporada toda em relação a Rue, em relação a Jules, foi resumido em dois especiais. Eles funcionam quase como juntos uma temporada literalmente intermediária entre uma grande temporada e outra.
Eu não sei se eu concordo muito com isso. Porque eu acho que se fosse uma temporada inteira pra isso, eu acho que seria muito tempo. Mas eu acho que, principalmente esse episódio da Jules, eu sinto que poderia ser, com certeza, um episódio da segunda temporada. Tipo, poderia muito ser um episódio da segunda temporada, e ter já adiantado isso, pra mim, foi bastante positivo.
Mas então, seria um episódio da segunda temporada junto com todas as outras coisas acontecendo em conjunto.
Não, eu sinto que poderia ser um episódio da segunda temporada.
Ok.
Foi a impressão que eu tive. Mas mais ainda, eu fico feliz pelos outros personagens. Porque eu amo a Jules, eu amo a Rue, amei os dois episódios, mas é inegável o quanto os outros personagens de Euforia são extremamente carismáticos, interessantes, e que tem muita história também pra contar. Então eu acho que isso também vai abrir espaço pra que os outros personagens também sejam bastante desenvolvidos, envolvidos e que, enfim, tenham tramas talvez mais exploradas, por a gente já ter tirado uma boa carga, né, da Jules e da Rue nesses especiais.
E eu não diria nem só isso, mas também abre possibilidade, porque Euforia no final não é só as duas, é todo mundo que tá na primeira temporada. Eu sinto que as pessoas pesam muito a mão em cima das duas e em detrimento um pouco do resto da galera, sendo que todo mundo é importante pra contar essa história, todo mundo tem seus dramas, seus dilemas, seus conflitos, e isso vai ser importante pra segunda temporada, pra explorar os outros, mas também abrir a possibilidade de, se houver outros especiais, terem especiais pra outros personagens também.
Uhum. É, eu achei muito bonito que nesse vídeo dos bastidores da parte 2, a Zendaya, se eu não me engano, ela fala sobre como esses especiais também colaboraram pra eles olharem pra segunda temporada com uma outra perspectiva, né? Não só, né, de produção, mas de narrativa também e tal. E o Sam menciona que, tipo, a ideia da série é nunca ficar num lugar seguro, né? Sempre ir pra um lugar diferente, sempre tentar não fazer o que as pessoas esperam. Então, assim, eu já tô extremamente ansiosa pra segunda temporada, mas acho que depois de tudo isso eu tô, assim, enlouquecida, porque realmente foram dois especiais muito legais, muito bacanas e muito bem feitos dentro de todas as circunstâncias, né? De que eles tiveram que reduzir a equipe e tudo mais. Então, aparentemente, a segunda temporada vai começar a gravar por agora, né? Em março. E aí, vamos torcer pra que eles consigam fazer tudo de maneira segura e de uma forma incrível. Acho que eles já provaram que conseguem fazer isso, né? Nesses episódios e com Malcolm e Marie, né? O filme do Sam com a Zendaya. Mas eu tô torcendo muito pra que dê tudo certo e que a gente tenha uma segunda temporada mais incrível ainda.
Foi o que o Sam falou no vídeo. As possibilidades agora são infinitas, né? Pessoas, esse foi o nosso papo, nossa conversa sobre a parte 2 do especial de Euforia, focado na Jules. Qual é o nome mesmo, Nathalie?
Fuck Anyone Who's Not a Sea Blob.
Exatamente. Se você assistiu, gostou do episódio da série, gostou de escutar esse nosso episódio do podcast, marca a gente lá no Instagram pra gente saber, ficar feliz, coração quentinho, @tênisverdecast. Siga a gente nos nossos pessoais também, que é @senhor_arte, @natfanatic. E se quiser participar das gravações ao vivo, é twitch.tv/tênisverdecast. Cogita ir lá ver as lives, tem várias lives, não só a gravação do podcast. A gente também faz análises semanais de séries, estamos fazendo no momento de WandaVision, no momento que esse podcast está saindo. Também tem o boletim do Hype, que a gente comenta as principais notícias da semana da cultura pop. E é isso, gente. Nos vemos na semana que vem.
Semana que vem, exatamente. Beijo e tchau!